É isso aí, pessoal. Começou. Eu sou o irmão Felipe. Já quero desejar graça, paz, o favor e a misericórdia de Deus sobre todos nós. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última aula do trimestre. Esse episódio para encerrar com chave de ouro, resistindo às sutilezas de Satanás. Muito bem, nós estamos aqui em três. As revistas estão abertas. A Bíblia deve estar aberta por aí também, no celular de vocês, que eu imagino. Nós já comemos, já tomamos café e vamos aprofundar na palavra. Aumente o som, compartilhe e vamos juntos para mais um episódio.
A paz do Senhor, caros ouvintes, caros amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Estamos aí, como o irmão Felipe disse, para mais uma aula do nosso EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast. Deixando já um recado aí para todos os nossos queridos amados ouvintes, que você que está nos ouvindo, tanto pelo Instagram, Facebook, YouTube, compartilhe esse link com seu irmão, com seu amigo, com seu vizinho. Lembra as pessoas de estarem ouvindo também esse podcast, que da mesma forma que edifica a sua vida, pode edificar a vida de outro. Como nos acha? Como procurar este podcast abençoado? É só você falar para a pessoa, colocar lá na barra de pesquisa, palavra compartilhada. E lá você vai nos achar. Tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, em várias plataformas de áudio, você vai nos encontrar. E para você que está nos ouvindo pelo YouTube, já deixe seu like, deixe seu comentário e ajude a crescer este canal. Eu sou o Guilherme, estamos aí para estar... última aula. Essa revista que ela nos trouxe do terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse foi o tema dessa revista, onde no decorrer de toda a revista nós falamos sobre os ataques que o inimigo tem feito à Igreja de uma forma sutil, de uma forma debaixo dos nossos olhos, muitas das vezes. E nós decorremos, então, toda a revista falando sobre isso. E chegamos, então, na última lição. Lição que tem por data 25 de setembro de 2022, resistindo à sutileza de Satanás. Como a igreja deve se portar enquanto essas sutilezas?
A paz do Senhor para todos. Aqui quem fala é o irmão João. Estou junto aqui com os irmãos. Mais esse dia, para a gente estar dando encerramento nesse trimestre, cujo aprendemos desde o começo sobre a sutileza do inimigo. Agora a gente vai aprender a como resistir isso, para a gente poder vencer juntos. Aguarde aí, fique com a gente, não é no telefone, mas fique com a gente na linha, para que a gente venha crescer juntos no conhecimento em Cristo Jesus.
Amém, meus queridos irmãos, é isso aí. Quero compartilhar com vocês aqui, esse trimestre, vou ser sincero, gostei demais dessa revista, gostei muito do autor, escreveu muito bem. Quero deixar novamente, eu estou falando isso desde o começo, deixando os parabéns para ele. Eu achei de uma maneira extremamente fácil de entender, como eu falo geralmente nas outras revistas, não sei, é provavelmente é costume da CPAD, um costume assembleiano, de ter algumas palavras de um pouquinho mais difícil de se compreender. E nessa daqui, eu vou ser sincero, uma linguagem contemporânea, de fácil entendimento, bem escrita, realmente cristocêntrico, realmente voltada para Cristo. Tudo que nós aprendemos realmente baseado na palavra de Deus, nenhuma heresia, nenhum algo duvidoso. Então, realmente meus parabéns para esse pastor que trouxe essa revista. Lembrando das outras aulas, teve aulas muito boas. Se você quer aprender, volta aí algumas aulas, você vai aprender muito. Teve a sutileza nas redes sociais, como que o inimigo faz para enganar o povo nas redes sociais. Tivemos ali também a sutileza que o inimigo traz na Bíblia, relativizando os ensinamentos bíblicos, achando que são ultrapassados. Quantas igrejas que nós vemos isso? Na família, os ataques que o inimigo faz na família, de uma maneira bem sutil, de uma maneira tentando enganar o povo ali disfarçado, pensa que é bênção, na verdade é maldição que as famílias trazem para dentro de casa. E nós aprendemos aqui nesse trimestre. E para terminar, as sutilezas de Satanás. Como a gente resistir? Lembrando que uma das grandes sutilezas que ele utiliza é trazer o evangelho e mais alguma coisa. E o que faz isso? Tira a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Ele é o Salvador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, em Cristo, ele é o nosso único suficiente Salvador. Nós não precisamos de um outro mediador. Então, nós devemos tomar cuidado. Quando o inimigo tenta trazer o evangelho e mais alguma coisa, você tem que trazer o evangelho, mas você precisa fazer a quebra de maldição. Opa, vamos ficar esperto. Você precisa do evangelho, mas você precisa levar o lencinho para sua casa. Você precisa do evangelho, mas você precisa de algo a mais. Esse algo a mais é na onde nós devemos ficar esperto, porque o evangelho de Cristo é suficiente para nós. Ele é o pão da vida. Então nós devemos tomar cuidado. Cristo é suficiente. E nós sabemos que Cristo já venceu por nós também. E Cristo tendo vencido por nós, não significa que é o fim. Nós sabemos que a redenção final só se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele já venceu por nós na cruz. Nós já trazemos isso bem claro. Cristo já venceu por nós na cruz. Mas a redenção final só se dará quando Cristo voltar. Por isso que nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, vigie para que não caia. O que que isso significa? Que a redenção final só vai se dar realmente quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Enquanto ele não voltar, nós devemos tomar cuidado, resistindo à sutileza dele, estudando através da palavra, como permanecer firme. E nessa aula, para a gente terminar, nós vamos ver aqui, são quatro tópicos, com seus respectivos subtópicos. E ele trouxe muito bem dividido, trazendo sempre dois subtópicos. Isso fica de uma fácil compreensão. Então, trazendo esses quatro tópicos, nós vamos aprender aqui os quatro comprometimentos para se permanecer firme na nossa fé. Nós devemos permanecer firme, porque se a gente está de pé, não é só porque a gente está de pé que a gente é bom o suficiente, mas nós devemos continuar vigilantes, sóbrios e constantes na obra do Senhor. Então, o primeiro tópico vai falar de Cristo, o nosso comprometimento com Ele. Então, nós vamos saber aqui, ó, que Cristo é Senhor e Salvador. E isso, glória a Deus nas alturas, que é isso mesmo. Mas vamos lá. É preciso só declarar que Cristo é o Senhor ou é preciso se submeter ao senhorio dele? Por que eu faço essa pergunta? E nós vamos debater aqui na mesa. Porque hoje nós vemos algumas igrejas trazendo um Jesus camaradão. Um Jesus gente boa, amigão. Realmente Jesus é o nosso amigo, mas ele nenhuma hora ele deixou de ser Senhor. Nós vamos ver muito bem João, o apóstolo João, o discípulo amado de Cristo, era o mais próximo de todos eles. E nós vamos ver que no livro de Apocalipse, a maneira que ele reverencia o Senhor Jesus Cristo. E ele era amigo, próximo, íntimo de Jesus, mas em nenhuma hora ele esqueceu do senhorio dele e esqueceu de reverenciar a Jesus. Por isso que nós devemos tomar cuidado com isso. Isso é uma sutileza. Então eu quero ver com vocês sobre isso. É só preciso isso? Eu declaro que Jesus Cristo é Senhor e ele é mesmo. Nós sabemos que ele é. Mas também é preciso submeter ao senhorio dele ou não? Ou só se eu declarar, colocar no carro lá uma faixa. Jesus é o Senhor. Já estou 100% garantido da minha salvação? Vamos lá, pessoal?
É uma boa pergunta, meu irmão. Uma boa pergunta. Se a gente parar para meditar até mesmo na Bíblia, Jesus, ele mesmo já responde para nós essa pergunta. Que ele disse assim, naquele dia muitos vão chegar até mim e vão dizer, Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome a gente curou os enfermos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: mas apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. A gente sabe que o nome do Senhor, de Jesus, ele tem poder. Ele faz mesmo maravilhas. E por que que, mesmo no nome de Jesus, eles não puderam entrar no reino dos céus? É o que vem a pergunta. Eles não se submeteram a Jesus. Eles exerceram o nome de Jesus, mas sem se submeter a ele. É esse evangelho que a gente está vivendo de facilidade. Quando a gente vai entender que Jesus, desde o começo, ele tem ensinado aos seus discípulos a como viver uma vida de dificuldade, a passar por tempestade, a entrar dentro de lugares onde há morte, para que venha ter a vida. Jesus está ensinando, ó, eu sou muito mais além do que o meu nome. O nome de Jesus, ele tem sim todo o poder, mas Deus em si, a sua pessoa, a intimidade que a gente tem que ter com ele, é maior do que isso. Porque no nome dele vai ter os milagres aqui na terra mesmo. Isso sempre vai ter, até o arrebatamento. Quando a gente subir, não vai ter milagre no céu. Só vai ter o senhorio dele. Então de nada me adianta eu viver os milagres de Deus aqui na terra, se eu não poder conhecer o Deus dos milagres nos céus. É isso que Jesus está dizendo, ó. Uma vida sentada em Cristo é isso. É saber que ele é o nosso Senhor. Não somente para fazer as coisas, mas também um Senhor que está conosco todos os dias. Mas de nada adianta ele estar comigo se eu não estiver com ele.
Muito bom, João. E só quero acrescentar uma coisa. Que é fácil falar que é amigo de Jesus, né? É fácil você falar que você está do lado de Jesus. Mas o que é realmente ser amigo de Jesus? O que é realmente estar ao lado de Cristo? É se submeter. Eu só sou amigo se eu me submeto. Eu só sou amigo se eu ando junto. Porque a palavra mesmo diz que aqueles que se dizem amigos do mundo se colocam como inimigos de Deus. Então não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você é amigo de Deus, então você é inimigo para o mundo. Então você se submete à vontade de Deus. Mas o oba-oba de falar que eu sou de Cristo, mas eu me coloco com a amizade do mundo, isso é o perigo. Porque falar que eu sou de Cristo, até papagaio fala, no bom ditado, não é? Sim. Colocar uma faixa 100% Jesus, né? Qualquer um coloca. Mas adianta eu colocar uma faixa 100% Jesus e sair com aquela faixa na cabeça para me prostituir, para ir num bar, para cometer todos os tipos de pecados? Não adianta. Eu só estou sendo como uma lata vazia que só faz barulho. E a Bíblia fala também como um sepulcro caiado, não é isso? Né? Por fora, tinha pintadinho, e por dentro? Podridão, cheiro ruim. Então, ser amigo de Cristo, na verdade, é se submeter à vontade dele e abrir mão do mundo. Ou você é amigo de Cristo ou você é amigo do mundo. As duas coisas, a Bíblia já fala que não tem como.
Nós estamos recheados aqui nessa mesa. O irmão João, o irmão Guilherme, ó, louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós vamos ver que são homens dedicados na palavra. Responderam muito bem. É isso mesmo. É preciso se submeter ao Senhorio. É preciso se achegar a Deus e Ele chegará até nós. Isso está lá em Tiago. Nós vamos já no segundo tópico. O segundo tópico vai falar da importância da Bíblia. Olha que interessante. E a Bíblia, realmente, nós tivemos um episódio falando só da Bíblia. Como que o inimigo tenta distorcer a Bíblia. Tanto que nesse ano, aqui no Brasil, teve um bafafá, vamos dizer assim, bem grande, porque teve um pastor famoso aí de mega igreja dizendo que era preciso atualizar a Bíblia, que ela já estava ultrapassada. E isso nós vamos ver, alguns caíram, outros que estavam mais firmes conseguiram se desviar. Mas muita gente, infelizmente, acaba caindo e acha que realmente é preciso atualizar a Bíblia. Então, nós vamos aprender que, através da Bíblia, vemos o mal que a idolatria, o adultério e tantos outros pecados causam ao ser humano, como que destrói o ser humano, os vícios, como que destrói o ser humano, a família que Deus criou. Por quê? É o inimigo tentando. Então, é através da Bíblia que nós descobrimos como que esses pecados realmente fazem mal. Se a gente não tivesse a Bíblia, imagina o caos que não estaria aqui. Pois a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. É Deus se revelando para nós. Então, a pergunta que eu faço. Para ter uma fé genuína, eu preciso me adequar à Bíblia ou a Bíblia precisa se adequar a mim? Estamos aí no século 21, na plena atualidade, nós vemos que computadores, a cada ano é lançado um computador novo. O celular, se eu não me engano, é a cada 6 meses atualizações de celulares novos chegam cada vez mais. As TVs nem é mais TV, é Smart TV, porque já não existe somente a TV, é uma Smart TV com várias funções, tanto que lança rápido. Tem geladeira que eu fiquei sabendo que tem uma câmera dentro que ela tira foto do que tem dentro e o que está faltando, ela vai informar para você o que está faltando. Olha como que está atualizado. As coisas estão muito atualizadas. E a Bíblia? Ela precisa ser atualizada ou, melhor traduzindo, eu sou moderninho. A Bíblia tem que me adequar às minhas vontades ou eu? Ou peraí, eu preciso ler, estudar e compreender que eu preciso me adequar à Bíblia. O que vocês acham?
Vamos lá. Dá medo, né? Dá medo de ver tanta coisa querendo ser mudada, tanta coisa querendo ser transformada em relação à Bíblia. Porque hoje se diz essa narrativa, vamos atualizar a Bíblia. Mas na verdade a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa nos atualizar todos os dias na Bíblia somos nós. O próprio Jesus fala que ele é a verdade e a vida. E que essa verdade, ela se renova todos os dias. E a palavra é viva e eficaz, não é? E ela se renova a cada manhã, a todos os dias. Por que eu tenho que atualizar aquilo que já é atualizado todos os dias? Aquilo que já é renovado todos os dias? Eu sempre falei, e eu gosto de usar isso como exemplo, se você ler o mesmo versículo 50 vezes no dia, você vai ter 50 interpretações diferentes daquele versículo. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai atualizando sozinha. Ela vai sozinha te mostrando várias perspectivas. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta, a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos sim nos adequar à vontade de Deus. Nós precisamos sim entrar dentro daquilo que Deus nos deixou como manual e viver isso. Por que o diabo quer atualizar? Por que o diabo quer tirar a Bíblia da sua mão? Para que você não tenha verdade. A própria palavra, Jesus, ele vem e diz, conhecereis a verdade vos libertará. Você só é liberto quando você conhece. Como que eu vou conhecer se eu não tenho? Então, o que o diabo está tentando fazer é te enganar. É levar o mundo, levar as pessoas a um engano, aonde elas não vão ter um parâmetro daquilo que é certo ou é errado. Porque a Bíblia hoje, para nós, ela nos serve como parâmetro daquilo que é certo e errado. Por isso que chamado de canon, né? Vara. Por quê? É a forma de se medir, é a forma de se andar naquilo que está se colocando como verdade. Então, como que eu sei que o adultério é pecado? Porque a Bíblia nos ensina. Como que eu sei que a prostituição é pecado? Que a Bíblia nos ensina. Como que eu sei que eu não posso depender de nenhum vício? Porque a Bíblia nos ensina. Então, como eu sei aquilo que é certo ou errado? Indo para a Bíblia. Como eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Indo para a Bíblia. A Bíblia, ela nos direciona. Aí o que o inimigo tenta fazer? Atualiza. Por quê? Porque aí gera dúvida, aí gera confusão. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos nos colocar na vontade de Deus. Nós precisamos meditar na palavra dele dia e noite. Nós precisamos entrar a afinco, a pesquisar, a entender, a ler, a viver aquilo que está na palavra de Deus. Eu lembro de um filme, até um filme secular, que ele fala sobre isso, e aquele filme ele mostra uma verdade muito grande. E eu já citei esse filme aqui, que chama O Livro de Eli. Muitos podem falar que esse filme é cristão, mas se você for ver mesmo, esse filme não é cristão. Mas ele se trata sobre algo cristão, que é sobre a Bíblia. O filme ele se passa numa narrativa onde ninguém mais tem o contato com a Bíblia. Onde ninguém mais tem ali um contato com Deus. E uma única pessoa tem uma Bíblia. Uma única pessoa. E essa pessoa é caçada, essa pessoa é perseguida, porque ela leva aquele livro que dá o poder de governar a todos. Olha a narrativa do filme. Então ali ela passa, aquela pessoa passa a ser perseguida, aquela pessoa passa a ser procurada, por quê? Para tentar matar, para tentar tirar aquilo que dá o direito de governar a todos. Por quê? Porque se o diabo conseguir tirar a Bíblia das nossas mãos e uma única pessoa ser a detentora dela, como era no passado, né? As pessoas vão ser levadas ao quê? Ao fracasso. Ao erro. Mas hoje nós temos que valorizar aquilo que nós temos na mão. E só para terminar, o filme, a narrativa do filme termina com aquele homem que tem aquela Bíblia na mão, escrevendo vários e vários exemplares para distribuir a várias pessoas, porque trazendo conhecimento ao povo, o povo não é levado ao engano. Assim eu encerro a sua pergunta e já passo para o irmão João Fê, falando para você, nós temos que ler, nós temos que meditar para não sermos levados pelo diabo ao engano e ao erro.
Bom, nosso irmão Guilherme aqui falou muito e muito bem e profundamente nos nossos corações. Por que a gente tem que se adequar à Bíblia e não ela a nós? Porque é mais fácil eu ouvir o que eu quero. Sim. A dificuldade está em ouvir aquilo que eu não quero ouvir. Porque a Bíblia não vem para trazer aquilo que a gente quer ouvir. Ela vem para nos trazer uma mudança. Se fosse para trazer aquilo que eles quisessem ouvir, após a pescaria de Pedro, Jesus ia falar para ele, continua pescando. Porque ele pegou grande peixe, uma grande quantidade. Então Jesus ia falar para ele, ó, você gostou disso, né? Então continua pescando. Mas Jesus falou, não, você gostou disso. Mas agora você tem um outro negócio. Pedro precisou deixar aquilo para trás. Por que que é mais fácil atualizar a Bíblia para nós? Porque estão querendo modernizar a tal ponto a gente não precisar deixar nada por Cristo. Sendo que foi ele quem deixou tudo por nós. Se a gente for ver quando ele fala lá em Filipenses que ele despiu-se da sua glória. Pai, ele deixou tudo. Ele deixou a glória de um Deus e veio e se fez homem para passar por um sofrimento. Agora a gente não quer se adequar à Bíblia. E como esse último tema fala de resistir ao diabo, eu vi que um dos significados da palavra resistir é permanecer num combate contra um outro corpo. Sabe a mesma coisa, uma trombada no futebol? Você permanecer. E se a Bíblia ela é a nossa estrutura, que é a nossa força, lá em Efésios vai dizer que para a gente calçar os pés no Evangelho. Se eu for mudar o evangelho, vir eu caçar um sapatão, vou ter que andar de chinelo. E o que, que me protege mais numa peleja? É um bom sapato. Sim. Ele fala sobre o escudo da fé. E a própria Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se eu começar a ouvir balela, palavras fracas, meu escudo vai ser fraco. Então eu não vou conseguir resistir. Porque eu não vou ter força. E quando fala também pegar a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Agora, se eu quiser atualizar a espada, é a mesma coisa que eu pegar uma faca e ir para uma guerra. Isso que é uma atualização, o quê? É tornar aquilo que é grande, pequeno e mais fácil de eu compreender. Então, não é a gente que tem que querer uma Bíblia atualizada. Que nem o presbítero Guilherme disse, é a gente que tem que se atualizar para a Bíblia. Porque ela está nos trazendo um confronto. E está nos dizendo, ó, o confronto que eu trago para vocês é para vocês terem estrutura para não ceder no confronto contra o inimigo. Porque a Bíblia não vem para nos derrubar, ela vem para nos dar força, para que a gente tenha força e resista ao confronto contra o diabo.
Isso mesmo, pessoal. E só para lembrar que vocês, Billy Graham, um grande evangelista aí do finalzinho do século XX, ele já trouxe um ensinamento nos dizendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã, para você ter noção da importância e da atualidade que ela é. Muito bem, nós já terminamos o segundo tópico e vamos aqui mergulhar no terceiro. E falar em terceiro é o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, um comprometimento que a gente deve ter para resistir à sutileza. Um deles é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Nós vamos ver isso lá em João capítulo 16. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela nossa força. Zacarias, né, diz isso, né? Não é pela força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então tá, já que é pelo Espírito. O homem por si só consegue vencer tudo sozinho? Ou é preciso ser guiado, né, na verdade? O homem por si só consegue vencer tudo sozinho? Ou é preciso deixar ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu tenho faculdade, eu tenho 33 anos, sou bem sucedido. Pra que, Deus? Eu vou na onde eu quiser. Ou não? Ou falou, ó, eu sou bem sucedido, mas espera aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que Deus mandar para mim, eu vou fazer. Nós temos um versículo bem famoso, né? Quando o Senhor fala, os meus pensamentos são maiores que os seus e os meus caminhos são melhores que os seus, diz o Senhor. Então nós vamos ver que os pensamentos, os sonhos de Deus para nossas vidas são melhores. Jeremias 29 vai dizer, diz o Senhor, bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é na revista Almeida Corrigida. Nós vamos ver que em outras versões tem uma outra palavrinha, mas é o mesmo significado. Então nós vamos ver, sim, é preciso deixar o Espírito Santo nos guiar. Eu quero ver com vocês sobre isso também, ou vocês acham que em algum momento nós devemos... Lógico, nós também precisamos entender que certo ponto nós também decidimos. Nós temos a nossa escolha. Nós vamos ver bem isso. Mas saber que nós não somos merecedores de nada. Eu entendo que o que eu mereço é o inferno. Mas Cristo, pela sua graça, por sua misericórdia, me faz ir para o céu. Por Cristo, não por mim mesmo. Nós vamos ver... O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios 13. Eu posso vender tudo que eu tenho, fazer todo o maior, tudo. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Por quê? Deus é amor. Deus é amor. Então eu preciso ter Ele. Se eu não tiver Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou ser salvo. Não vou ser salvo. Não tem como. Eu posso ser o cara mais gente boa, fazer caridade, fazer... o bem, dá até o meu corpo para morrer por outro. Mas se eu não tiver Deus na minha vida, disso nada valerá. Então eu quero ver com vocês isso. É preciso nos lançar ao Espírito Santo para Ele nos guiar? Ou não é bem assim?
Vamos lá. É assim, Fê. Eu entendo aquilo que você falou, que nós temos opinião própria e devemos sim seguir também pela nossa cabeça, né? Pela nossa opinião, né? Até porque Deus nos dá o direito de escolha, o famoso livre-arbítrio.
Então, seremos, né, que ser responsável pelas nossas atitudes,
isso.
Tá? Vai ter um acerto de conta.
Perfeito. Seremos sim responsáveis pelas nossas atitudes, prestaremos conta sobre a nossa administração. A Bíblia fala sobre isso, né? Que perante Deus nós vamos ter que prestar conta perante a nossa administração. Porém, entretanto, né, devemos sim deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Tá? Devemos buscar a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu me recordo da Bíblia nos ensinar quando Jesus ele está indo, né, ele volta a falar com os seus discípulos, antes de ser assunto ao céu, ele fala, eu vou para o meu Pai, mas vos deixo... o Consolador, né? Mas vos deixo aquele que é o Consolador. O que é esse consolo? O que é o Consolador? É aquele que vai estar do nosso lado. É aquele que vai estar junto com nós. É aquele que vai nos orientar. É aquele que vai, se preciso, gemer, chorar, interceder pelas nossas vidas. Esse é o Espírito Santo. Então, se o próprio Jesus nos deixou o Espírito Santo para que não ficamos sós, né? Porque ele fala isso, não pensa que ficarão órfãos, não pensa que ficarão sós, mas eu vou, mas eu vos deixarei o Espírito Santo. O que, que Jesus quis dizer com isso? Você não está sozinho. Você não está jogado ao léu. Você não está abandonado ao acaso. Eu estou indo, mas eu estou deixando o meu Espírito para te orientar, para te corrigir, né? Para te instruir e também para mostrar o erro, o pecado, a justiça e a glória de Deus. O Espírito Santo está nessa terra e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está nessa terra para nos orientar. Então, eu tenho sim que viver uma vida pautada no Espírito Santo. É lógico que às vezes eu vou tomar alguma decisão que eu vou tomar por conta própria. Mas muitas das vezes, Fê, quando eu tomo uma decisão por conta própria, na hora que eu chego lá na frente, eu vou voltar e vou falar por que, que eu não busquei essa orientação. Né? Por que, que eu não orei? Por que, que eu não meditei? Por que, que eu não fui em Deus? Por isso, a importância de mesmo tendo livre-arbítrio. E eu aprendi com o irmão Lucas, que não está aqui hoje, que o nosso livre-arbítrio, ele se encerra a partir do momento que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque aí já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, então eu já não tenho mais direito de escolha. Não é? Olha que forma interessante de se pensar. Interessante e verdadeira. Ah, então, irmão Guilherme, você está falando que a partir de agora eu tenho Cristo, então eu não vou fazer mais nada daquilo que é prazeroso para mim. Meu irmão, se aquilo que é prazeroso para você for prazeroso para Deus, beleza. Mas se aquilo que for prazeroso para você está te levando para longe da presença de Deus, então você precisa andar na presença de Deus. É isso que nós temos que viver. Muitas das vezes os prazeres dessa carne estão te afastando da presença de Deus. E você está, como nós dissemos logo no começo, vivendo uma vida de aparência. E na verdade Cristo está longe. Então a nossa vida tem que ser pautada assim no Espírito Santo. A nossa vida tem que ser pautada assim em orientação. Eu disse para o irmão Felipe, hoje mais cedo, que eu tive um problema essa semana. E eu busquei orientação do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu não sou merecedor. Eu estou aqui, eu sou um pecador. Eu sou falho, eu sou rude, eu sou ruim. Mas eu não sei ser nada sem o Senhor. Eu não sei ser nada. Eu não tenho nada sem o Senhor. E eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor vá na frente. E o Senhor me ajuda, porque eu sou pó. E na hora que eu cheguei naquela situação que eu me encontrava, eu vi Deus. Eu senti Deus. E eu saí daquela situação, entrei dentro do meu carro e ali o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu pude ver o agir e a presença de Deus. Então, devemos sempre nos lançar. Devemos sempre nos entregar. Tá difícil. Se lança. Está complicado? Se lança. Está dolorido? Se lança. Parece que não tem fim. Se lança. E sabe o que Deus falou no meu coração? Eu cuido de ti. Foi só o que eu precisava ouvir, mais nada. E para mim ali já foi o suficiente. E para você que está nos ouvindo, Deus cuida de você. Basta você se lançar. Então, quando Felipe faz a pergunta, precisamos nos lançar? Sempre. Na vontade e no querer do Espírito Santo de Deus.
Amém. Louvado seja Deus, Guilherme. Isso mesmo. Nós vamos ver que até Jesus Cristo, sendo Deus, deixou ser guiado pelo Espírito, e pelo Espírito ele foi levado ao deserto. Então, se Cristo soube da importância de ser guiado pelo Espírito Santo, quanto mais nós. Quanto mais nós, se o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus, deixou ser guiado pelo Espírito Santo, pô, eu quero ser lançado por inteiro. Já que eu quis que Pedro falou, pô, Jesus, não lava só o pé, não, já me lava inteiro. Eu já falava, pô, faz uma piscina aí, Jesus, que eu vou mergulhar. Eu preciso mergulhar e ficar afundado nessa piscina para o Senhor me lavar por completo, fazer tudo. Imagina nós, né? Então, encerramos muito bem. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o último agora, nós terminamos o terceiro e vamos aqui para o nosso último tópico. A importância da igreja local. Louvado seja Deus por esse tópico. Porque hoje nós aprendemos do movimento dos desigrejados, que acham que igreja é coisa do passado. E aqui nós vamos ver da importância da igreja local. Eu até separei aqui, vou passar aqui para vocês também, qual que é o risco de pensar que a igreja é um passatempo ou um clube. Isso é muito arriscado, que muita gente vai na igreja para passar um tempo, né? Pô, é de costume, né? Domingo, em vez de eu assistir o Faustão, vou para a igreja assistir o pastorzão. Não é bem assim. Nós não vamos ali para assistir o pastor, nós não vamos ali para assistir um show de louvor, nós não vamos ali passar um tempo, nós vamos ali para prestar um culto de adoração a Deus por tudo que Ele fez, já fez, está fazendo e ainda fará por nós. Mas eu trouxe aqui sobre a importância da igreja, por quê? A igreja precisa de Jesus como o centro da sua vida, precisa da Bíblia como a sua base, para você ter uma base na sua vida. A Bíblia é a base, e o Espírito Santo como um guia nesse mundo de trevas. Esse mundo, nós vemos cada dia que a gente liga a TV ou vê algum site de notícia, é desgraça acima de desgraça, tragédia acima de tragédia. Cada dia que passa, a situação é pior. Por isso que nós precisamos solidar a nossa vida em Jesus Cristo, basear a nossa vida através da palavra e ter o Espírito Santo para nos guiar, que Ele vai ser a luz que vai nos separar das trevas que é esse mundo. É assim que a gente vai conseguir. A igreja precisa saber disso. A igreja precisa saber disso. Como que sabe disso? Frequentando uma igreja. Não para passar seu tempo, não para você bater um ponto, não para você bater um papo com seus amigos. Por que não bater um papo com seus amigos? Nós sabemos que a igreja também é a comunhão dos santos, que ali os santos precisam ter comunhão um com o outro. Como nós falamos da importância de amar um ao outro, isso nós só aprendemos na igreja local, que Cristo nos ensinou a amar um aos outros. Um novo mandamento vos dou. E esse mandamento nem novo não é. É o mandamento que nós foi estudar, está lá em Levítico, se eu não me engano. Amai-vos uns aos outros. É preciso amar. E como que eu aprendo a amar o meu próximo? Frequentando a igreja local. Não tem como eu amar o João se eu não frequentar a igreja junto com ele. Por quê? Ali é eu com os meus problemas, o João também com os problemas deles, mas junto nós aprendemos um com o outro a adorar e a servir a Deus da melhor maneira que a gente tem. Por quê? Cristo nos ensinou para adorar a Deus com toda a força do nosso pensamento, com o nosso querer, com o desejo da nossa alma, com toda a força que há dentro de nós. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. E através da vida do João, eu aprendo como que ele adora a Deus. E eu não vou adorar o João, eu vou aprender com ele como que se adora a Deus. E ele também pode aprender comigo. E assim juntos, nós vamos glorificando e exaltando a Deus. E assim, nós somos um bom luzeiro para esse mundo de trevas, onde que nós vemos ali pessoas com problemas, mas se esforçando para adorar a Deus, fazendo de melhor, porque nós temos a nossa vida transformada. Quanta gente, quantos testemunhos que a gente ouve de pessoas que conhecem a Cristo e ouvem testemunho e falam, oh, eu vejo no seu rosto que algo mudou. O que que mudou? A barba? Não. Os olhos? Não. Pôs lente? Não, não pôs lente. Cortou cabelo? Não, não cortou cabelo. É Cristo na vida da pessoa que faz resplandecer uma luz que a outra pessoa vê. E a pessoa olha para você e fala, algo diferente está em você. E é o Espírito Santo que habita nela. É o Espírito de Cristo que a pessoa abriu o coração da vida dela, Cristo entrou. E aquela luz resplandece e as pessoas vê essa mudança. E como que aprendemos isso? Igreja local. Igreja local. Então, é importante frequentar uma igreja. Uma igreja centrada na palavra de Deus. Acima de tudo. Nós vamos falar aqui, é importante frequentar uma igreja. A pessoa vai na primeira igreja que vê na frente ali, nem sabe o que se passa ali. Você precisa ver se essa igreja está firmada na palavra. Por isso que eu disse aqui, ó, a igreja precisa de Jesus como centro, da Bíblia como a base e o Espírito Santo como seu guia. Por quê? Se uma igreja tirar Cristo do centro, fica esperto. Fica esperto. Ali não é um lugar. Se uma igreja tirar a Bíblia como a sua base, trazer mais alguma coisa para acrescentar na Bíblia, para ensinar, fica esperto. Não é ali. Se você vê uma igreja desmerecendo a pessoa do Espírito Santo, fique esperto. Tem muitas igrejas que se dizem evangélica que desprezam o Espírito Santo. Que acham que o Espírito Santo é apenas uma força, que é uma luz, e não é. O Espírito Santo é a pessoa bendita da Trindade. Ele tem sentimentos, ele é Deus. Então, se a pessoa também despreza o Espírito Santo, fique esperto. Não é ali. Então, a nossa vida como igreja precisa estar firmada nesses três alicerces. E eu quero ver agora com vocês. Já falei aqui um pouco. Quero ver com vocês. Igreja como passatempo e um clube, é legal isso ou não?
Interessante essa colocação de clube mesmo, né? Um passatempo. A igreja nunca pode ser isso na nossa vida. Igreja local. Tem bastante, já ouvi boato uma vez do irmão que saiu e falou que não precisava estar na igreja para estar cultuando a Deus, poderia cultuar da casa. É interessante isso porque se o próprio Jesus ele reunia o povo para estar junto dele, uma passagem que eu estava aqui e me veio à memória foi da ressurreição de Jesus. A Bíblia vai dizer que Marta e Maria elas vão lá no sepulcro logo de manhã e quando elas chegam lá, a pedra está removida, Cristo está ressurreto. Então eles falam, por que está procurando o morto, aquele que está vivo? Sabe o que elas fazem? Elas voltam embora correndo. Vai lá onde os discípulos estão reunidos. Eu não vi o Marta correr na casa de Pedro, lá na casa de João. Não, eles estavam reunidos num lugar. E como eles estavam reunidos nesse lugar, eles puderam ouvir sobre um Cristo que estava vivo. Então uma igreja é local, é um local onde a gente se une esse corpo. Quando o próprio Cristo diz que ele é o cabeça e a gente é o corpo, nesta união. A gente vai ver também, lá em Atos capítulo 12, se não me foge a memória, quando Pedro está preso e a igreja faz contínua oração por Pedro, até que Deus livra Pedro da prisão. É o que o Senhor está nos dizendo. O dia que a gente entender o conceito de uma igreja local e o poder que ela tem, por que o poder que ela tem? Como o irmão Felipe disse, a gente não pode ver qualquer placa de igreja entrar dentro dela, porque senão a gente não vai conseguir resistir ao diabo. A igreja ela tem que estar firmada nisso, ter Cristo como centro, na palavra, buscar os dons e o Espírito Santo, e acima de tudo ser uma igreja local. O que é uma igreja local? Uma igreja que está unida, que está disposta a fazer uma grande obra naquela região que ela está, uma obra missionária. Então, por que não buscar um clube? Um clube é diversão. Na igreja a gente não vai por diversão. Eu não procuro a Cristo porque eu quero me divertir num tobogã, numa montanha russa, não. Eu procuro a Cristo porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando dificuldade, porque eu preciso dele, que ele me dê estratégia. do que seria de Josué se ele não tivesse a estratégia para derrubar as muralhas de Jericó, que seria de Davi se ele não tivesse uma estratégia de Deus para vencer o gigante Golias quando Deus preparou ele. O que a igreja, o que nós às vezes não estamos entendendo é que isso, é que a gente tem que buscar um Cristo que nos ajuda nas nossas dificuldades e não um Cristo que vai nos dar uma vida esbanjada, uma porta larga, um caminho largo, não, um caminho estreito, por onde a porta também é estreita. Mas o dia que a gente atravessar esse caminho, a gente vai ver o gozo que a gente vai ter lá na frente, que vai ser ao lado dele por toda a eternidade.
É isso aí. Não, eu acho que não tem nem muito mais que completar. O João falou muito bem, o Felipe também falou muito bem. Encerramos por aqui? Então vamos orar. Quero que você não desligue ainda. Fique para essa oração. Fique até a bênção apostólica. Porque hoje encerramos mais um ciclo. E o encerrar o ciclo é importante na nossa vida. Eu aprendo várias vezes que o mais importante não é começar bem, mas é terminar bem. Muitas das vezes não é como você começa, mas sim como você termina. Então não saia, quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, aqui junto com meus irmãos, Pai, por cada um dessas vidas, Senhor, que nos ouviu, que está nos ouvindo. Papai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, nessa batalha que estamos, Pai. Nessa batalha espiritual, ó Deus, contra este inimigo, que usa, Senhor, de várias estratégias, de várias ciladas, ó Pai, para tirar o seu povo da sua comunhão, para, Senhor, afastar o povo do Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê, Senhor, força, resistência, nos dê, Senhor, estratégia para resistir ao inimigo, porque a sua palavra diz, Senhor, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Senhor, nos ajuda neste combate, ajuda esse meu irmão que está aí nessa, na sua casa nos ouvindo, que talvez agora está falando que não tem mais força, que já não consegue mais ir para uma igreja. Senhor, muitas das vezes ele está aí iludido, falando que buscar a Deus, buscar o Senhor da sua casa é o suficiente. Deus, tira esse meu irmão do engano, tira essa minha irmã, Senhor, deste engano que o inimigo plantou no coração deles. Pai, nós sabemos a importância de estar numa igreja, nós sabemos a importância do corpo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada família e nos ajude, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família que nos ouviu, e com toda a amada igreja. E junto nós aqui digamos...
Amém! Amém.